DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques desta terça-feira. Em Angola, o MPLA é alvo de críticas por propaganda política antecipada. Segundo o secretário provincial da UNITA...
Há presença de bandeiras do MPLA quase em todas as áreas. Foram colocados até mastros nos locais de concentração de pessoas, mercados, dos bairros periféricos.
Iniciativa em Cabo Delgado quer melhorar a vida dos jovens.
Estes jovens formados, quando voltarem a Cabo Delgado, são esses também que podem impulsionar a produção agrícola para poder ser processada e trazer um valor agregado e colocar no mercado. Não só no mercado de Cabo Delgado, como também fora do país.
E o Mali sozinho no combate aos extremistas islâmicos após a retirada de tropas francesas. Fique conosco. Bom dia. Em Angola, os dois maiores partidos acusam-se mutuamente de anteciparem de forma ilegal a campanha eleitoral das eleições gerais previstas para o próximo ano. Jurista ouvido pela DW África apela ao respeito pela lei. A reportagem com o correspondente Nelson Camuto.
As eleições gerais só estão previstas para o próximo ano, mas no IGE já há material de propaganda do MPLA por todo lado, acusa Félix Lucas, o secretário provincial da UNITA, o maior partido da oposição no país.
Mesmo não há atividades, há presença de bandeiras do MPLA quase em todas as áreas. Foram colocados até mastros nos locais de concentração de pessoas, mercados, dos bairros periféricos, com bandeira do MPLA.
Campanha antes do tempo é ilegal, frisa Félix Lucas. Em Malanje, por exemplo, as ruas também já estão engalanadas. O secretário provincial da UNITA, Mardanes Kalunga, vai exigir ao governador provincial e secretário do MPLA na província que retirasse as bandeiras, cartazes e outro material publicitário ao longo desta semana.
Nós vamos mesmo interpelar o governo para mandar o partido MPLA retirar isso. Como estaremos mesmo na reunião, vou aproveitar e falar na reunião.
O MPLA já reagiu. Virgílio Cordeiro, responsável da Direção de Informação e Propaganda do Partido dos Camaradas no IGE, diz que o material propagandístico não faz mal nenhum. Cordeiro diz que se trata apenas de marketing.
A força do MPLA está nas bases, é lá nas bases onde começa o marketing. Isso não é problema nenhum. Agora, quem acha que também tem as suas condições, que o faça. Estamos num país democrático, que o faça, ninguém vai lhe impedir.
O dirigente diz que a UNITA faz a mesma coisa, mas o secretário provincial da UNITA, Félix Lucas, responde que não é bem assim. Lucas diz que só é usado material do partido em atividades políticas.
Nós, como UNITA, temos o feito desta forma. Sempre que tivemos uma atividade política, colocamos o nosso material, bandeiras, nas ruas. Depois de terminar a atividade, são recolhidos todo o material de propaganda.
Antecipar a campanha política é ilegal, comenta o jurista Toeilan Zumba. Há um tempo próprio para colocar os materiais de propaganda nas ruas.
À luz da lei e da Constituição, estaremos aqui diante de uma violação, uma irregularidade dos atos políticos. Porque se a campanha começa 30 dias antes do dia das eleições, logo estando fora do prazo, não é possível haver esses choques.
De acordo com o profissional de justiça, falta controlo das administrações municipais para fazer cumprir a lei.
Uma vez realizados os congressos, é normal que os órgãos das administrações locais ordenassem a retirada dessas propagandas políticas. É possível que no ato das manifestações hajam cartazes publicitários. Fim do ato que era objeto da publicidade, ainda assim permanecerem nas ruas para confundirem aquilo que é a opinião do cidadão comum.
O politólogo Manuel Gonga diz que o MPLA, em particular, abusa ao engalanar as ruas de muitas cidades de Angola com imagens do seu líder, João Lourenço, e com bandeiras do partido. Ainda faltam muitos meses até à campanha.
Aproveito político e há também o abuso do poder. Numa altura de pré-campanha eleitoral, não teríamos símbolos partidários, apesar de se terem feito os congressos recentemente, quer da UNITA, quer do MPLA, mas tão logo os congressos terminaram, teriam tirado as suas publicidades para não induzir que estão já em pré-campanha eleitoral, que ainda não foi aberta.
Já Nelson dos Santos, militante do MPLA no Coanza Norte, afirma que enquanto o partido estiver no poder, deve aproveitar a oportunidade.
O partido está no poder. Se está no poder, é o momento dele de fazer tudo.
De Malange para DW, Nelson Camuto.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que o MPLA abusa ao fazer campanha eleitoral antecipada com imagens do seu líder, João Lourenço? Ou acha que é uma crítica infundada da oposição em Angola? E no seu país, a propaganda política antecipada é ilegal? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Francisco Chigogoro escreveu: eles não abusam da lei, eles pensam que são a lei. Calixto Bistone Benedito escreveu-nos pelo Facebook: em África ninguém está a seguir a lei. Quando são questionados, dizem: estamos a preparar a vitória. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Cabo Verde Airlines vai retomar as operações em 27 de dezembro com duas ligações semanais Praia-Lisboa, informou ontem a presidente da companhia cabo-verdiana. Entretanto, esta retoma será gradual, tendo em conta as incertezas e bloqueios em resultado da evolução da pandemia de Covid-19. Em São Tomé e Príncipe, a paralisação dos profissionais de saúde do banco de urgência do hospital foi ontem suspensa após o governo garantir a climatização e a segurança nas instalações. A paralisação durou uma semana, com os serviços a serem transferidos para uma instalação provisória, onde, segundo os médicos, não está estruturalmente concebida para atender na modalidade de urgência. A entidade reguladora da comunicação social angolana constatou falta de equilíbrio e isenção na cobertura mediática dos congressos dos dois maiores partidos angolanos, nomeadamente MPLA no poder e UNITA oposição, apelando à imparcialidade dos órgãos públicos. Nesta segunda-feira, a entidade chamou atenção aos meios de comunicação social, independentemente do seu regime de propriedade, para que assegurem a objetividade e isenção da informação, salvaguardando a liberdade de expressão e de pensamento. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi suspendeu ontem o recolher obrigatório para os dias das festas de Natal e de fim de ano, mantendo a maioria das restrições relacionadas com a prevenção da Covid-19 no país. As medidas vão vigorar por mais 30 dias, a partir desta terça-feira até dia 19 de janeiro de 2022.
DW África, Deutsche Welle.
No norte de Moçambique, jovens provenientes de Cabo Delgado estão a ser formados em várias áreas pelo Instituto de Pequenas e Médias Empresas de Manica. Após a formação, os jovens poderão regressar às suas zonas de origem com kits de negócios. O objetivo é melhorar a vida daqueles que tudo perderam por causa dos ataques terroristas. Ouça a seguir a reportagem de Bernardo Jequete.
São 20 jovens provenientes de Cabo Delgado que estão a ser formados pela Incubadora de Empresas de Manica. A iniciativa é do Conselho Empresarial de Manica, que quer melhorar as condições de vida da camada juvenil daquela província afetada pelo terrorismo. Estão a receber formação em áreas como processamento de tomate, amendoim, milho e trigo, além de linhas de produção de pregos e grampos, entre outras atividades. Segundo Alcide Cintura, presidente do Conselho Empresarial de Manica, assim que os jovens se graduarem, o Conselho Empresarial poderá alocar kits de emprego para os mesmos iniciarem o empreendedorismo.
Estes jovens que estão a sair daqui com essa experiência vão poder ajudar os outros jovens que estão lá em Cabo Delgado. Nós defendemos que não é no estado em que as pessoas têm que comprar emprego. porque nós temos um setor privado muito grande, onde podemos empreender, onde podemos ser negociantes.
Alcide Cintura disse ainda que o Conselho Empresarial Provincial estendeu a sua mão para minimizar o sofrimento da população de Cabo Delgado, sobretudo a camada jovem que perdeu tudo por causa dos insurgentes.
Estes jovens formados, quando voltar a Cabo Delgado, são esses também que podem impulsionar a produção agrícola para poder ser processada e trazer um valor agregado e colocar no mercado. Não só no mercado de Cabo Delgado, como também fora do país.
Maula Serrano, oriundo do distrito de Mocimboa da Praia, é um dos beneficiários que enalteceu o gesto do Conselho Empresarial Provincial de Manica, pois os jovens necessitavam de um impulso para se reerguer.
Tivemos uma oportunidade, ou tivemos um financeiro, um fundo financeiro, que nós podemos investir os nossos sonhos. Sim, eu fui afetado até perder minha família, perder minha esposa grávida, perder meu filho e também perdi os meus bens.
Avelina Mateus, outra formanda de Mocimboa da Praia, diz que a formação é bem-vinda, pois estão a ser formados em diferentes áreas de saber, o que irá impulsionar as vidas dos mesmos após o regresso.
A formação é para voltar para a nossa província, poder implementar o que nós aprendemos aqui, não só na área teórica, mas principalmente na área prática.
Em Cabo Delgado, a maior parte dos distritos produz amendoim, mas não tem onde vender. Agora, com um processador de amendoim, a vida dos agricultores poderá melhorar. Deste modo, para a DW Bernardo Jequet.
Com a retirada das tropas francesas da cidade de Timbuktu, o Mali enfrenta agora a tarefa de combater os extremistas islâmicos, que há anos representam uma ameaça à segurança do país. Os soldados franceses construíram uma presença no norte do Mali durante a última década, depois de terem ajudado a manter os extremistas afastados do poder numa intervenção militar em 2013. Mutaru Mumuni Mukhtar é perito em contra-terrorismo e falou a DW de Accra, no Ghana. A presença destas tropas, em vez de ajudar, acabou por agravar a situação. Nem mesmo estas tropas estrangeiras foram capazes de dissuadir os jihadistas de continuarem os seus ataques no Sahel. Segundo o analista, ao longo destes últimos 9 anos, a presença francesa no Mali piorou a situação de segurança, deixando o país num estado precário. Por isso, a população local maliana não está satisfeita com a presença francesa. Também os cidadãos ouvidos pela DW expressaram este sentimento. Para mim, não sei por que as tropas francesas estão lá. Disse que é uma questão de segurança, mas por que tanto tempo? O presidente francês Emmanuel Macron anunciou em julho que até 2022 a França tensionava encerrar todas as suas bases militares no Mali. Mas existem receios acerca da capacidade dos militares malianos de levar a cabo a missão e afastar os extremistas, que se reagruparam e expandiram o seu alcance ainda mais para o sul, desde que foram expulsos na ofensiva de 2013. Mesmo assim, alguns entendem a saída das tropas francesas como uma oportunidade, explica este outro cidadão. Eu acredito que a saída das tropas francesas é uma chance para os militares malianos mostrarem a sua força. Porém, tanto Paris como Washington manifestaram preocupação com a possibilidade de mercenários russos serem destacados para o Mali para preencher o vazio deixado pela saída das tropas francesas. Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que o grupo russo Wagner receberia 10 milhões de dólares por mês para o potencial destacamento. É verdade, porém, que os problemas do Mali, que vive uma transição política após o golpe militar do ano passado, vão além da luta contra os extremistas. A CDO impôs sanções ao país africano e aos seus líderes militares, que afirmaram não poder cumprir o calendário de eleições previstas para 27 de fevereiro de 2022. E não cumprir este prazo poderia trazer mais sanções, com os líderes da CDAO a recusarem-se a aceitar os atrasos do governo de transição do Mali.
DW Notícias.
presidente francês Emmanuel Macron reuniu-se ontem com os seus homólogos do Ruanda e do Senegal, Paul Kagame e Macky Sall, respectivamente, para preparar a cimeira União Europeia-União Africana nos dias 17 e 18 de fevereiro. A cimeira, que decorrerá em Bruxelas, constitui uma das principais apostas da presidência francesa do Conselho Europeu, que o país assume no primeiro semestre de 2022. Com novas restrições, os governos federal e estaduais da Alemanha querem conter a propagação da variante altamente contagiosa do coronavírus, a Omicron. O chanceler federal Olaf Scholz e os chefes dos estados federais deverão definir as novas resoluções nesta terça-feira. Também nos Estados Unidos, a variante Omicron do coronavírus tornou-se a mutação predominante. Cerca de 73% dos casos registrados na semana passada deveram-se a esta variante. A Rússia anunciou ontem a expulsão de dois diplomatas alemães em resposta a uma medida semelhante tomada na semana passada por Berlim, que acusa Moscou de ter ordenado o assassínio de um opositor checheno na Alemanha. A diplomacia russa, que não esclareceu quando os diplomatas terão de deixar o país, disse que a Rússia continuará a responder de forma adequada e proporcional a qualquer ataque por parte de Berlim. O governo alemão já reagiu ao anúncio da expulsão dos dois diplomatas. O Japão executou 3 pessoas no corredor da morte hoje, sendo estas as suas primeiras execuções em 2 anos. O governo diz ser necessário manter a pena capital face aos contínuos crimes atrozes.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste Jornal da Manhã, em que perguntamos: acha que o MPLA, o partido no poder em Angola, abusa ao fazer campanha eleitoral antecipada com imagens do seu líder, João Lourenço? Ou acha que esta é apenas uma crítica sem fundamento da oposição em Angola? E perguntamos também na rede social Facebook se, como é no seu país, se não é Angola, quais os outros países do PALOP, como é a questão da propaganda política antecipada, é ilegal? Mais comentários nos chegaram esta manhã. Francisco Chigogoro, continuamos a ler o que havia escrito, eles não abusam da lei, eles pensam que são a lei. E ele disse: eu penso que o povo já sabe é quem vai votar. Os fracos, inseguros e batuteiros e que partem da linha antes do apito inicial, temos visto a irmã caçula do MPLA em Moçambique, a fazer a mesma batota, além de serem batuteiros ao iniciar a campanha eleitoral antes do previsto pela lei, também vão batutar depois do povo tomar sua decisão. E Francisco Chigogoro escreve: MPLA igual Frelimo. Calisto Bistone Benedito diz: em África, ninguém está a seguir a lei, sempre é assim. Quando eles são perguntados, dizem: estamos a preparar a vitória, violando a lei eleitoral, e quando são da oposição, são castigados com o olhar da comunidade internacional e, no fim, dizem que é democracia. Mas não há como esta, mas não há nada como esta nossa realidade em África. Foi o que escreveu Calisto Bistone, de Moçambique, de Nampula, Moçambique. Manuelito Manuel escreveu: os partidos no poder são os grandes violadores da lei. Eles agem outlaw porque são eles no poder. Sobre o tema da entidade reguladora da comunicação social angolana ter informado ontem constatar falta de equilíbrio e isenção na cobertura mediática dos congressos dos dois maiores partidos angolanos, MPLA e UNITA, também chegaram nos comentários. Dom J. Famil escreveu: mas esta ERCA só percebeu hoje que em Angola as televisões são partidarizadas? Wilson da Gueva escreveu: isso acontece sempre, não vão fazer nada, porque dependem do partido no poder e são eles que decidem. E Salomão Bravo escreveu: isso é constante, não é de hoje. Jorge Guinelli escreveu: assim agora vão fazer o quê, se continuar a acontecer? Estes foram alguns comentários que nos chegaram nesta manhã. Desejamos a todos uma excelente semana e voltamos logo mais com o nosso Jornal da Noite. Até lá, fique conosco.